Bom dia a todos. Obrigada por nos aguardarem. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso precisem de ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada. Muito obrigada pela participação na teleconferência da Indústria Home, onde serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2019. Este evento está sendo transmitido simultaneamente pela internet e pode ser acessado pelo site home.com, na área de relações com investidores. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que essa teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento e que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições no mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Luiz Cassiano Rosolém, diretor-presidente, e Fábio Tayar, diretor financeiro e de relações com investidores. Inicialmente, os executivos irão apresentar os resultados do segundo trimestre de 2019. Na sequência, estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora, eu passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano.
Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participar da conferência de resultados do segundo trimestre de 2019 da Home. Ontem nós reportamos nosso resultado semestral e trimestral e ainda temos vários desafios para o ano de 2019. Nós obtivemos uma evolução importante de margens brutas nesse segundo trimestre, quando comparado com o primeiro trimestre, em todas as unidades de negócio. E a gente está começando o nosso segundo semestre com uma carteira de pedidos bastante sólida e crescente. Na unidade de máquinas Home, estamos com essa carteira sólida para o próximo trimestre. Muitos dos pedidos vieram da nossa feira anual, que ficaram para ser faturados no terceiro trimestre, pois esse ano essa feira aconteceu em maio. E lá em 2018 ela aconteceu para plástico em março e para máquinas ferramenta em abril. Então, boa parte dos pedidos da feira do ano passado a gente conseguiu entregar no segundo trimestre. Nesse, a gente vai entregar boa parte deles somente no terceiro trimestre. No mercado, a retomada em 2019 ela está bastante volátil. Tivemos uma aceleração na entrada de pedidos em janeiro e fevereiro, depois uma estabilidade em março e abril, e voltamos a crescer em maio e junho. Na unidade de fundidos e usinados, tivemos um trimestre de recuperação. Nós fizemos ajustes de estruturas importantes que impactaram a margem dessa unidade no primeiro trimestre. Agora, mesmo com um volume de produção mais baixo, conseguimos melhorar bastante a rentabilidade. A entrada de pedidos está mais forte, e isso é decorrente do segmento de peças pesadas. E esse segmento já demonstra sinais bastante positivos para o final desse ano e principalmente para o próximo ano para esse nosso negócio. A nossa operação na Alemanha, a unidade de negócio Burkhardt & Weber, apresentou uma recuperação também importante de margens nesse trimestre, mas isso tudo está dentro da nossa expectativa. A partir do segundo semestre é que as entregas de projetos das unidades será mais significativa. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Fábio, que irá detalhar os nossos resultados do segundo trimestre. Bem-vindo, Fábio.
Obrigado, Cassiano. Bom dia a todos. Novamente, muito obrigado por participarem da conferência referente ao segundo trimestre de 2019. Iniciando pelo slide número 3, com destaques, nós mencionamos uma carteira sólida ao final do segundo trimestre de 2019, 21,5% acima da carteira ao final do segundo trimestre de 2018. Aqui, duas unidades de negócio foram os principais motivos desse crescimento. Veio primeiro de máquinas home, com crescimento de aproximadamente 37%. Cassiano comentou, como a feira aconteceu esse ano de 2019, aconteceu em maio, e o ano passado aconteceu em março e abril. Então, boa parte dos pedidos que nós obtivemos durante a feira, eles têm prazo de entrega para os próximos trimestres. Então, faz com que haja um crescimento bastante significativo da carteira de pedidos. Também a BW contribuiu de maneira significativa para o crescimento da carteira ao final do segundo trimestre. A BW, a gente vai ver aqui, no primeiro semestre ela trouxe aproximadamente 28,5% a mais de pedidos do que no primeiro semestre de 2018, né? Ela está com um bom pipeline, a gente já vem comentando, né? Isso como reflexo dos produtos que nós lançamos nos últimos anos, soluções desenvolvidas para novos segmentos, como a aeroespacial, por exemplo, tem dado condições da gente ter um volume de pedidos bastante consistente na BW. Aí, em termos de entrada de pedidos, a parte de máquinas home, a gente cresceu 12% no primeiro semestre de 2019 em relação ao mesmo período de 2018, e esse crescimento ele veio todo do mercado doméstico. O mercado externo está um pouco mais devagar esse ano, né? Mas isso a gente sente o reflexo de uma recuperação, mesmo que gradual, ainda e com bastante volatilidade, né, do volume de pedidos no mercado brasileiro. Bom, um pouco em termos de resultado, como o Cassiano já comentou, a gente teve, olhar só o trimestre, a gente teve evoluções importantes no segundo trimestre em relação ao primeiro, né? Quando a gente olha o semestre, máquinas home principalmente, teve um crescimento de aproximadamente 6,5% na receita operacional líquida, em relação ao primeiro semestre de 2018, tivemos uma nova expansão importante de margem bruta, aproximadamente 3 pontos percentuais. Falando um pouco de fundidos e usinados, quando a gente olha a entrada de pedidos do segundo trimestre de 2019, ela cresceu quase 29% em relação ao segundo trimestre de 2018. Isso já é o reflexo do início da retomada da demanda por peças fundidas de grande porte, né? Que o Cassiano também comentou já que devem começar a ser entregues ao final desse ano e principalmente em 2020. No slide número 4, aqui são os índices macroeconômicos. Essa linha cinza que reflete a formação bruta de capital fixo, basicamente investimento, a gente vê que ao longo dos últimos 6 trimestres ela está num patamar positivo, né? Deu uma arrefecida, principalmente no primeiro trimestre de 2019, que ele é comparativo com o primeiro trimestre de 2018, mas de qualquer maneira ainda a gente sente um movimento positivo da retomada gradual dos investimentos. No slide número 5, aqui esse gráfico superior ele traduz a utilização da capacidade instalada. Então, 2018, na 2019, desculpe, na média, ele está um pouco acima de 2018, mas já em patamares acima de anos como 2015, 2016 e 2017, né? O que demonstra que a indústria em geral está gradualmente utilizando melhor a sua capacidade instalada. E o gráfico de baixo, aquele demonstra o índice de confiança do empresário industrial. A gente viu um momento de grande euforia ali no final de 2018, começo de 2019, chegou a bater 64,7 pontos. Isso depois se normalizou num patamar aí de entre 56,5 e terminando julho com 57,4, né? Que demonstra que está num nível razoável, mas de qualquer forma ainda a gente enfrenta bastante volatilidade. No slide número 6, aqui o faturamento, né, a demanda, a visão dos nossos clientes, ou seja, quem são os maiores segmentos que demandam máquinas, equipamentos e fundidos usinados. De uma maneira geral, em máquinas home, não tem grandes flutuações em relação a um passado recente, né? Na verdade, o que a gente vê de uma maneira geral em diversos segmentos da indústria tem acompanhado essa recuperação, ainda que lenta e gradual, né? Isso se demonstra de forma mais explícita na entrada de pedidos, que a gente já comentou. A BW, Aqui eu acho que o que vale a pena a gente comentar é que o aeroespacial já aparece com um volume importante, tanto em 2018 quanto no primeiro semestre de 2019. Esse é um dos segmentos que a gente teve foco em desenvolvimento de novas soluções de usinagem e começa a trazer resultados de pedidos e, nesse caso aqui, já o faturamento. Né? E, por fim, fundidos e usinados. Aqui a gente vê, começar pela parte de energia, né, que foi, quando a gente olha 2018 para o primeiro semestre de 2019, teve uma queda de 42% para 16%. Né? Então, isso a gente já vem mencionando, ou seja, teve um vale, uma redução importante da demanda por peças de grande porte. Né? Por outro lado, os outros segmentos apresentaram certo crescimento, como automotivo comercial, agrícola e construção, não no mesmo patamar para conseguir compensar integralmente a redução do segmento de energia. A gente vai ver um pouco mais à frente que a receita do primeiro semestre de 19 caiu em relação a 18. Né? Mas, por outro lado, como a gente já comentou, quando a gente olha para a entrada de pedidos, que aqui é o faturamento, o segundo trimestre a gente já começou a ver uma retomada dos pedidos para peças fundidas de grande porte. No slide número 7, é a distribuição da receita por unidade de negócio. Como máquinas home e BW faturaram mais nesse primeiro semestre de 2019 em relação ao primeiro semestre de 2018, eles ganharam participação, então máquinas home participou em 52% do faturamento do primeiro semestre de 2019, a BW evoluindo de 20% para 24%. E como eu agora comentei, com o fundidos usinados, a gente reduziu o faturamento em relação ao primeiro semestre de 2018, principalmente pelo arrefecimento da demanda por peças de grande porte, então caiu a sua participação de 32% para 24% das receitas consolidadas. No slide número 8, aqui a distribuição geográfica do nosso faturamento. O Brasil está em torno de 59% no primeiro semestre de 2019. Né? A Europa tem um pouco mais de crescimento, porque boa parte das máquinas esse ano da BW são para entregas dentro da Europa. Né? E a gente vê uma redução na América Latina, aí principalmente vindo de Argentina, que é historicamente nosso maior mercado consumidor na América do Sul. No slide número 9, aqui a entrada e carteira de pedidos. Como a gente já comentou, máquinas home, quando a gente olha o primeiro semestre, tem uma evolução de 12%. Todo esse crescimento veio do mercado doméstico. Como eu comentei, o mercado externo está um pouco mais desafiador esse ano. BW, um crescimento no semestre também de 28,4% na entrada de pedidos. Né? Lançamos novos produtos, desenvolvemos novas tecnologias para novos setores. Né? Isso tem contribuído para que a gente mantenha um pipeline importante de projetos e, consequentemente, a conversão em pedidos. E fundidos e usinados, né, no semestre de cai 10%, mas que a gente olha mais isoladamente só o trimestre, o segundo trimestre de 2019 com o segundo trimestre de 2018, a gente vê um crescimento de 28,8%, aqui em sua maioria representado pelo início da retomada de peças fundidas de grande porte. Em termos de carteira, a gente terminou então com uma carteira bastante sólida no segundo trimestre desse ano, 21,5% acima de junho do ano passado, né? E aqui novamente com destaque para máquinas home e BW, que apresentaram um forte crescimento. No slide número 10, a estrutura de custos, ela está bastante parecida com o primeiro semestre de 2018, né? Está conseguindo, de certa forma, produtividade para evitar certos aumentos de custos, alguma inflação que a gente está tendo. Então, ou seja, a parte de custos está bastante controlada em comparação com o ano passado. No slide número 11, que a gente entra na parte de rentabilidade, a margem bruta no segundo trimestre de 2019, ela ficou em 25,8%, um pouco abaixo do segundo trimestre de 2018, que foi 26,4, aqui basicamente pela redução da margem bruta na unidade de fundidos e usinados, que a gente já veio mencionando. Esse período de menor volume de pedidos, né, de peças fundidas de grande porte, trouxe uma redução de volume em fundidos, consequentemente reduziu a margem bruta. Já quando a gente olha, né, os outros dois segmentos, tanto máquinas home quanto a BW, no mesmo período de comparação, a gente vê que as duas evoluíram em relação ao segundo trimestre de 2018. Né? Então, ambas demonstram aí uma consistência na evolução das margens. Na parte de margem operacional, o EBIT ficou em 1,7 milhão negativo, que representa uma margem operacional de menos 1%, abaixo do 1,1 positivo do segundo trimestre de 2018, também aí principalmente pela redução do faturamento de fundidos usinados, né, e de um volume um pouco menor de faturamento de mercado externo. No slide número 12, quando falamos de EBITDA, também tem um movimento muito parecido com o lucro operacional, né? Ficamos abaixo do segundo trimestre de 2018, 6,3% indo para 4%, os mesmos motivos que a gente já comentou, né? Mas, por outro lado, se a gente olhar a evolução trimestre a trimestre, o segundo trimestre já mostrou uma evolução bastante significativa em relação à performance do primeiro trimestre desse ano de 2019. Em termos de lucro líquido, a gente ficou praticamente no break-even, né, no 0 a 0, também assim como refletido no EBIT e no EBITDA, uma margem um pouco abaixo do que a gente entregou no segundo trimestre de 2018, mas também, de novo, já vendo uma evolução importante em relação ao primeiro trimestre de 2019. Só mencionar que esses valores apresentados aqui, tanto de EBIT, EBITDA e lucro líquido, estão todos já ajustados pelos efeitos que a gente teve de ganhos de êxito em processos judiciais, como o plano verão, o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, então eles estão em bases recorrentes, traduzindo a operação pura nos períodos apresentados. Depois do slide número 13... Aqui é o desempenho por unidade de negócio. A parte de máquinas, primeiro semestre de 2019, o faturamento foi muito parecido com o primeiro semestre de 2018, né? Crescimento de 6,4%. Né? A gente mencionou que, pelo fato da feira ter acontecido um pouco mais tarde esse ano, boa parte da entrada de pedidos que a gente conseguiu nesse período acabou ficando na carteira. A gente viu o crescimento de 37%, então que serão entregues nos próximos trimestres. Mas, de qualquer maneira, a gente vê aqui uma evolução importante de margem bruta, passando de 37,7% para 40,9%. Né? Mas, pelo menor faturamento de fundidos usinados, determinados custos, que são custos que a gente faz o compartilhado com fundidos usinados, né? São proporcionais ao faturamento, acabam sendo absorvidos por máquinas home, por isso que a gente aqui na margem EBITDA, embora tenha havido uma evolução de margem bruta, não vê uma evolução de margem EBITDA. Na parte de BW, quando eu olho o semestre, ela faturou mais do que o primeiro semestre de 2018. Quando a gente olha isoladamente o segundo trimestre desse ano com o segundo trimestre do ano passado, a gente vê uma evolução importante, tanto em volume, mas principalmente em margem. Contudo, no primeiro trimestre do ano 2019, desse ano, né, o faturamento foi muito abaixo, o mix de máquina também máquinas de menor porte. Então, ainda no semestre, a gente vê uma performance em termos de margens operacionais da BW abaixo do primeiro semestre de 2018. Por outro lado, é importante a gente comentar, a carteira a gente viu terminando o segundo trimestre bastante sólida, né, e com bons projetos para os próximos trimestres. E a parte de fundidos e usinados, aqui a gente vê uma redução de faturamento de 92,3 milhões no primeiro semestre de 2018 para 69,8 no primeiro semestre de 2019. Isso basicamente veio daquilo que a gente já comentou, do menor volume de demanda de peças fundidas de grande porte. Com isso, tem uma redução das margens operacionais. Se a gente lembrar também, no primeiro trimestre desse ano, né, a função fez determinados ajustes operacionais que ocasionaram despesas pontuais naquele trimestre, tanto que se a gente olhar a performance do segundo trimestre de 2019 da função, já mostrou uma evolução bastante importante em relação ao primeiro trimestre desse ano, né? Mas ainda quando a gente olha no semestre, está ainda tá abaixo do ano do primeiro semestre de 2018. Slide número 14 é dívida líquida. A dívida líquida aumentou de 68,1 milhões para 86,2 milhões, isso principalmente reflexo do aumento de estoque, isso porque a gente acaba no primeiro semestre produzindo para ter disponibilidade para as entregas dos pedidos vindos aí do primeiro semestre, principalmente do segundo trimestre, que é onde ocorre usualmente as principais feiras do setor, né? Então, embora tenha aumentado o estoque, a gente também viu um aumento importante na carteira de pedidos, né, que serão entregues ao longo dos próximos trimestres. Então, tem uma perspectiva do estoque devolvendo parte desse aumento para o caixa ao longo dos próximos dois trimestres. E no slide número 15, aqui é a performance da ação, nos últimos dois anos, bastante acima do índice, né? A gente vem ao longo, principalmente a partir do início de 2017, né, em relação aos anos anteriores, tendo uma melhoria importante de performance, tanto em margens operacionais, própria geração de caixa, né? Enfim, o que acaba refletindo positivamente, além de um cenário macroeconômico um pouco melhor, que também impacta positivamente no desempenho das ações. Com isso, a gente finaliza a apresentação. Novamente, agradecer a presença de todos e ficar à disposição para perguntas e respostas. Muito obrigado e bom dia.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Essa teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Nossa primeira pergunta vem do senhor Matias Dieterici, investidor. Senhor Matias, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Tem duas questões. Primeiro, com relação à recuperação da fundição pesada, né? Historicamente está vinculado à energia eólica. Vi que vocês não mencionaram em nenhum momento isso. Eu queria ratificar, é recuperação de eólica mesmo ou tem algum outro segmento aí que está surgindo uma demanda para a fundição pesada? E depois queria também pegar um sentimento de vocês, se porventura aí tiver sucesso, né, no mega leilão de petróleo aí para o segundo semestre, de que forma isso eventualmente poderia impactar vocês na parte de fundição, na parte de máquinas home, e se o impacto for relevante, depois de quanto tempo isso aí poderia se transformar em receita para vocês? Obrigado.
Bom dia, Matias. Eu, Cassiano, falando. Sim, a parte de função pesada é retomada de peças eólicas. A gente teve o leilão em anos anteriores, então a gente ficou com esse vale em 2018 e praticamente 2019, e ela deve estar retomando agora lá pelo quarto trimestre de 2019, mas realmente mais sólido mesmo em 2020 e 2021. E a parte de petróleo, ela afetaria mais a parte de máquinas home. Em máquinas home, a gente tem vários produtos que a gente vende para clientes dessa área. Eu pessoalmente, acredito que vai existir alguma demanda para máquinas mais pesadas, e tanto de tornos pesados como tornos horizontais pesados. Mas essa demanda vai ter alguma limitação, porque ainda esse setor está com uma utilização da capacidade bastante baixa. Então fica um pouco difícil para a gente estimar, mas a gente já tem algumas oportunidades no nosso pipeline para atender novamente essa área. Tá?
Ok, obrigado.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada.
Bom, tem uma pergunta na web sobre, gostaria de saber sobre o levantamento dos recursos em depósito judicial. Só a gente voltando um pouco, esse depósito judicial, ele é referente àquele trânsito em julgado, aquele êxito que nós obtivemos em meados de março desse ano. O assunto é a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Então, logo após o trânsito julgado, a gente já iniciou os procedimentos para levantamento do depósito, né? Isso ainda carece de uma autorização judicial, é o trâmite normal do processo voltar, retornar à vara de origem, né? Então, isso está sendo acompanhado de maneira tempestiva pela companhia, né? E, enfim, a gente não tem uma decisão ainda final que a gente possa fazer o levantamento, mas a gente tem expectativa aí nos próximos trimestres de ter novidades sobre o assunto.
Opa, tem uma segunda pergunta da web: qual as perspectivas para os próximos trimestres? Bom, a Romi, ela tem uma certa volatilidade e sazonalidade. A gente está com uma carteira sólida para o terceiro trimestre, como a gente já demonstrou no release de resultado. A gente ainda tem que trabalhar bastante para atingir nossos objetivos do ano, principalmente no quarto trimestre, mas a gente sabe que julho, agosto, principalmente setembro, são bons meses de pedidos e que a gente vai trabalhar para conseguir fazer o que a gente espera para o quarto trimestre em termos de máquinas home. Em termos de BW, os próximos trimestres da BW normalmente são mais fortes em faturamento, a própria carteira de pedidos mostra isso, e é uma carteira já bastante sólida, porque uma parte dela já está para 2020, a gente já está conseguindo trazer os projetos de 2020 de uma maneira bastante sólida, mesmo com uma preocupação que a gente tinha um pouco com a Europa, que é o principal mercado da BW, e China, a gente está conseguindo fechar projetos para 2020. Na fundição, a carteira também é boa para os próximos trimestres, e como eu já comentei, na primeira pergunta, a gente está voltando com fundição pesada, o segmento de energia eólica está voltando, o que também dá perspectivas boas, mas aí mais a partir do final do ano e começo do, e principalmente 2020. Obrigado.
Com licença, como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Cassiano para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Por favor, senhor Luiz Cassiano, pode prosseguir.
Bom, obrigado a todos pela participação na conferência da Home. Nós vamos estar juntos em outra conferência em outubro, na divulgação do terceiro trimestre, mas ao longo do trimestre a gente está à disposição para atendê-los com dúvidas ou perguntas. Obrigado.
A teleconferência da Indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.